o governo americano recusou nesta quinta-feira a solicitação do Brasil para fazer parte da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Nós vamos conversar sobre esse assunto com Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Olá, Maringoni, bom dia.
Tudo bem? Bom dia.
Tudo certo. Bom, Maringoni, a gente está pelo Skype, para quem está acompanhando pela TVT e pelo YouTube da Rádio Brasil Atual, a gente está pelo Skype. Maringoni, a gente inclusive sabe que um pouco antes, né, desse anúncio, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse durante um fórum, né, de investimentos Brasil 2019 aqui em São Paulo, que o Brasil estava pronto, né, para entrar na organização. E disse, abre aspas, né, estamos vivendo uma extraordinária abertura econômica, estamos prontos para ingressar na OCDE. Nós e o setor privado acreditamos que isso será a chave para o desenvolvimento do Brasil. E estamos convencidos de que o eixo do patriotismo é o que vai levar realmente o país para frente. Bom, como é que você, enfim, viu, né, essa negativa do governo norte-americano em ingressar? Enfim, de não indicar neste momento, né, preferindo Argentina e Romênia na OCDE.
Olha, o que o governo brasileiro colheu ontem foi com certeza, a sua maior derrota no terreno internacional. Isso é muito maior do que qualquer constrangimento que o discurso da ONU tenha causado, do que as negativas do Brasil em seguir a rota dos direitos humanos na Organização das Nações Unidas. Por quê? Porque toda a lógica da política externa do governo Bolsonaro, do chanceler Araújo, é montada em cima de uma subordinação quase automática a Washington, ao Departamento de Estado, enfim, aos desígnios da Casa Branca. Para conseguir esse lugar na organização, na OCDE, o Brasil vem tomando posições que contrariam a tradição da nossa política externa, que é primeiro criar atritos na América do Sul, especialmente com a Venezuela, coisa que nunca aconteceu. Nós tivemos o nosso último atrito sério na Guerra do Paraguai em 1870. Nós compramos um certo tipo de briga até, mas não digo de briga, mas nós atacamos o nosso principal parceiro internacional, que é a China, para se alinhar aos Estados Unidos. A gente teve aquele papelão com os dois navios iranianos em junho, que estavam atracados aqui no Porto de Paranaguá, e o Jair Bolsonaro disse explicitamente: nós não vamos abastecer esses navios porque nós agora estamos alinhados aos Estados Unidos e vamos fazer o que tem que ser feito. Foi literalmente o que ele disse. Essa lógica de subordinação ao Washington, essa lógica de abrir mão de ter uma política externa autônoma, deu o tom até aqui na política, na nossa política diplomática. Pois bem, ontem a gente levou um tapa na cara. Ruiu a lógica da política externa. Por mais que o Mike Pompeo, o secretário de Estado americano, que equivale ao secretário, ao ministro das Relações Exteriores lá, venha tentar emendar a situação, dizendo que não, nós vamos ver mais para frente, não é bem assim. O fato aconteceu. O Brasil foi preterido no seu principal pleito, no seu principal objetivo nesse início de governo. Vamos ver daqui para frente como é que vai ficar a diplomacia brasileira.
Exato, como você falou, né, o próprio Estados Unidos, né, ontem a gente acompanhando o noticiário, parece que se reposicionou, né, mas não é bem assim como você falou, né, quer dizer, não, estava na fila, até a ministra, né, da Agricultura, ela disse, não, a gente está na fila, já estava combinado desde o começo do ano, que ia ser a Argentina, enfim, aí então entrou a Romênia, quer dizer, não é bem assim, você acha que deu uma desculpa meio, sei lá, esfarrapada aí para esse mal-estar do Bolsonaro, é isso?
Não, é muito mais do que um mal-estar, porque mesmo que entre na fila agora, mesmo que ele diga, não, o Departamento de Estado, o governo americano continua confiando no Brasil, o fato é que relações internacionais não se dão como relações pessoais. Não é porque eu vou com a sua cara, porque eu gosto ou não gosto de alguém, que eu tenho boas relações. O Brasil interessa a Washington sobre determinados parâmetros. O que interessa a Washington nesse momento? O que interessa a Casa Branca que o Brasil faça? O que o Trump quer? O Trump quer principalmente que o Brasil ajude a derrubar Nicolás Maduro e quer que o Brasil seja, na América do Sul, uma espécie de muro para a entrada da China no continente. Entrada de investimento chinês, entrada do 5G, da influência da China na compra de infraestrutura, ou seja, das empresas de energia elétrica e de petróleo. Isso o Brasil não fez, porque não tem como fazer. A China vem com investimento, o investimento acontece. O Nicolás Maduro não cai porque, por mais problemático que seja o seu governo, alguma legitimidade ele tem. Então, se o Brasil não cumpre essas exigências, por que o Washington vai ficar alimentando quem não funciona? É esse o raciocínio. Relações internacionais não são o terreno da amizade, das boas maneiras. São dos interesses pragmáticos e imediatos.
Como você disse, né, Marigoni? Não adianta falar I love you, né?
É aquela coisa assim, olha, você encontra alguém na rua e fala, passa lá em casa a qualquer hora. E você acredita nessa história e você passa a qualquer hora na casa do sujeito e o sujeito não está te esperando. Né? Precisamos nos ver. São coisas que você fala no dia a dia que não tem efetividade. O que o Trump trata o Bolsonaro, ele trata qualquer um, tudo bem, como vai, é bom te ver. Ninguém fala em relações internacionais, se não quer passar ridículo, coisas como I love you, quando encontra com outro dirigente. Eu acho até que o Trump estranhou um pouco essa fala, essa intervenção do Bolsonaro no fim da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas há 3 semanas. Relações internacionais, eu repito, não são relações pessoais e não é concurso de simpatia. É um lugar de interesse. Tinha um chanceler que fazia às vezes de ministro de Relações Exteriores da França no início do século XIX, que era o Talleyrand. O Talleyrand foi o chefe da diplomacia da França na restauração, em 1830. Ele dizia o seguinte: nações não têm amigos, nações têm interesses. 200 anos depois, essa máxima segue valendo.
Perfeito.
Agora, Marigoni, quando esse acerto, né, virtual, aí no caso, foi anunciado ali em março, o Brasil indicou que abriu mão, né, do status de ter preferências tarifárias ali na OMS, de ter tratamento especial na OMS, não, perdão, na OMC, o seu status ali especial nas negociações, e de repente o Brasil não tem sequer o apoio dos Estados Unidos para entrar para o CDE. Como é que fica isso? Esse compromisso do Brasil com os Estados Unidos, sendo que a outra parte não cumpriu ali o que em tese estava combinado?
Esse fato de abrir mão de algumas preferências creditícias, algum tipo de... Mas são privilégios, mas são direitos que um país em desenvolvimento, ou seja, que não é um país rico, um país intermediário, tem na OMC, na Organização Mundial do Comércio, o Brasil indicou que abriria mão. Eu não sei até agora, não consegui saber se isso já aconteceu. Me parece que ainda não. O Brasil vai ter que voltar atrás. Mas mais do que isso, o Brasil, ao longo desses 10 meses, fez uma série de concessões aos Estados Unidos, como, por exemplo, abrir mão unilateralmente da exigência de visto para um estadunidense, para um norte-americano entrar no Brasil. Se você for aos Estados Unidos, você vai ter que passar por aquela via crucis de conseguir visto aqui no consulado ou na embaixada americana. Um americano, pela reciprocidade internacional, tinha que fazer essa mesma coisa para entrar no Brasil. Bolsonaro abriu mão unilateralmente. Os Estados Unidos queriam, como segundo ponto, a abertura da base de Alcântara para executar o seu programa espacial. O Brasil aprovou no Congresso e vai ceder a base de Alcântara. A cessão da base de Alcântara não é um mero aluguel da base. Há setores, há áreas da base que brasileiros não vão ter acesso. Então, é o seguinte, é mais do que isso, é uma ocupação de território. Um pedaço do território brasileiro vai ser inacessível para brasileiros. O governo Bolsonaro, que tanto se diz nacionalista, Brasil acima de tudo, cedeu um pedaço do território para os americanos, apesar desses militares de garganta solta viverem falando em nacionalismo, não são nacionalistas coisa nenhuma. São o que a gente chama de entreguistas. Ele entrega um pedaço do território, abre mão dos vistos, e a todo momento agradece, faz mesuras, faz elogios ao governo norte-americano. Isso não adiantou nada. Não adiantou nada porque, como eu disse e repito, relações internacionais e diplomacia são um terreno do pragmatismo. Se você me interessa hoje, você é meu amigo. Se amanhã você deixa de me interessar, você deixa de ser meu inimigo, meu amigo. Que é o que aconteceu agora com os curdos. Os curdos foram aliados do governo Trump. na Síria para tentar derrubar o governo Bashar al-Assad, os americanos forneceram armas para os curdos. Quando deixaram de interesse da Casa Branca, os americanos viraram as costas e se aliaram aos turcos, que querem dizimar os turcos do norte da Síria. É um povo que não tem nação até hoje. Então, relações internacionais mudam a cada momento. É preciso que um país tenha soberania, autonomia, e não ficar brigando por amizades que são incertas nesse terreno.
Exato. E Maringoni, nesses conflitos que a gente está acompanhando, né, no Equador e também de outra forma no Peru, o papel do Brasil em outro momento seria crucial. Hoje já realmente fica comprometida essas relações entre os nossos países aqui, sul-americanos. Como é que você está vendo esse conflito, né? O que o Brasil, qual seria o papel do Brasil nesses conflitos, na sua opinião?
Olha só, a história do papel do Brasil nos conflitos da América do Sul é relativamente antiga. O Barão do Rio Branco, que foi o grande formulador da política externa brasileira no começo do século XX, ele foi ministro por 10 anos, de 1902 a 1912. Ele dá início ali a um tipo de relação que o Brasil teria no continente. Ele seria um mediador de conflitos regionais. O Brasil se coloca como centro da sua política externa a não intervenção em assuntos domésticos de outro país. Isso passou ao longo do século XX, isso foi se adaptando a cada governo, mas nunca mudou totalmente. Foi raros os momentos que houve uma alteração. O embaixador, o chanceler Celso Amorim, levou isso ao ponto mais alto que a gente já teve na nossa diplomacia, que é a diplomacia ativa e altiva, como ele chamava. Esse comportamento de não intervenção permite que você consiga agir como mediador entre partes, quando há conflitos sérios, tanto entre dois ou três países numa situação de guerra, quanto em situações internas de cada país. Isso aconteceu, por exemplo, na Venezuela, em conflitos entre governo e oposição na década passada. Do golpe de 2016 para cá, o Brasil passou a tomar parte no conflito interno, especialmente na Venezuela. No governo Bolsonaro, ele, além de tomar parte no conflito da Venezuela, foi se meter na eleição argentina. Vocês se lembram que ele disse que o grande perigo para o continente seria que os bolivarianos, como eles chamam, ganhassem as eleições argentinas agora no dia 27 de outubro. Então, em disputa, o atual presidente Maurício Macri e o Alberto Fernandes, junto com a Cristina Kirchner. Ele fez campanha abertamente para o Macri. Talvez seja esse o motivo do Macri ter despencado nas pesquisas. Quando você toma partido, você perde o seu caráter de mediador, de agente imparcial. Isso aconteceu. A possibilidade do Brasil agir como mediador hoje, nos graves conflitos que acometem o Equador, ou na situação muito tensa que acontece no Peru, hoje são quase nulas. Perdemos a condição de ser um ponto de equilíbrio no continente.
Eu vou pedir só para você repetir, perdemos a condição que está picotando, infelizmente, o YouTube aqui está picotando, mas vamos lá, Maringoni, nós perdemos a chance, acho que vale a pena você repetir.
O que eu disse é o seguinte, quando você se mete em briga de vizinho, você perde a possibilidade de ser mediador entre quem está brigando, os agentes da briga. Isso está acontecendo no Equador, você tem uma situação gravíssima. O governo está acuado em Guayaquil, uma cidade a 500 quilômetros de Quito, e é uma situação que vai, a solução vai ser a derrubada do governo ou o governo esmagar o movimento popular. O Brasil podia agir como mediador aí. Não pode, porque o Brasil toma partido nas questões internas da Venezuela e da Argentina. O mesmo se pode dizer nos enfrentamentos entre governo e Congresso no Peru. Não temos mais nenhuma moral para ser mediador. Repito, essa condição de uma certa imparcialidade foi conquistada ao longo de 100 anos de uma atuação muito hábil e prudente do Brasil no terreno externo. Acabou! O governo Bolsonaro jogou para o alto isso com uma diplomacia infantil, alucinada e irresponsável.
Perfeito, Maringoni. A gente agradece aqui toda a sua análise. Um grande abraço para você.
Um abraço, muito obrigado. Bom dia.
Bom dia. Falamos aqui com Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC.